בעזרת השם, דף מ"ב, תתרג'י עבודה זרה, עלה פסועה, בינבין זה נעבודה, ושלום עליכם. סתמוס דף מ"ב, נא דסמה סגונדה ליניה ג'סימה, אי טבעי. ופרגונתא ג'ביוחנן פרא ריש לקיש. מוס חביזה וכאין שווינו שור פסאדה, אין שוויו כסיג'י גם זונגוי, אלי סרבי מוידו, מו אסטטוה פור אקזמפל. איתו, סרי ג'סטרוי אס אסטטוה, אלי קברה אסטטוה, תרפזו ביטול, אלי קנסלו אידולטריה דאס אסטטוה. Desconsiderou essa estátua como algo de força maior. Então, o judeu não pode ter provido de algo de idolatria. No momento que o goi cancela a idolatria dessa estátua, o judeu pode ter proveito disso. A questão de Rabbi Yochanan Reish Lakish era uma situação diferente, que a estátua, o ídolo, se quebrou sozinha. Será que é permitido ter proveito dessa estátua agora ou não? Fala Rabbi Yochanan que não. Ninguém foi lá e destruiu a estátua. Ninguém foi lá e fez o bitul, o cancelamento. Então é proibido ter proveito da estátua. Reish Lakish diz que é permitido ter proveito dessa estátua e do pedaço quebrado. Fala Reish Lakish o motivo que quando o idólatra vê que a estátua se quebrou sozinha, ele automaticamente faz o bitul. Ele cancela a idolatria dessa estátua. Ele vai dizer que se a estátua não tem como se autoproteger, como é que a estátua tem o poder de proteger outra pessoa? Então, conforme Reish Lakish, existe o cancelamento automático quando o ídolo se quebra sozinho, e conforme Rabbi Yochanan. Vamos entender melhor na sequência o debate. Pergunta Rabbi Yochanan para Reish Lakish, Eitri, Matzat avnit ya, tavnit regel, harelu asuri, pne shekayotze bem nevad. Vimos a nossa Mishnah, que se a pessoa encontra uma mão de uma estátua, uma perna, por exemplo, ele não pode ter proveito disso, porque tem idólatras que consideram que a mão da estátua é o ídolo, outra parte do corpo da estátua. Então, fala a Mishnah que é proibido ter proveito dessa mão ou dessa perna. Pergunta a Bihar para Reish Lakish Amai, por que é proibido? Hashvarim Nino. Normalmente, os idólatras não fazem uma mão só como ídolo. Então, provavelmente, essa mão é um pedaço de uma estátua que se quebrou. E mesmo assim, fala a Mishnah que é proibido ter proveito dessa mão, conforme Reish Lakish deveria ser permitido. Reish Lakish diz que se a estátua se quebra sozinha também, é permitido ter proveito disso. Existe o bitul, o cancelamento da idolatria automático. E a Mishnah diz que é proibido ter proveito dessa mão. Uma prova contra Reish Lakish. Mahatar Gimashmuel Beomdim Absissan. Shmuel já explicou a Mishnah, vimos no choro passado também, que o caso da Mishnah é um caso específico. A pessoa encontrou a mão de uma estátua, porém não solta. Tinha um suporte, uma base feita especificamente para essa mão. Então tudo indica que o idólatra fez esse suporte para essa mão, porque essa mão era a estátua inteira, o ídolo inteiro dele é essa mão. Então, nesse caso, tudo indica que esse é o ídolo, não um pedaço de mão que se quebrou, ou mesmo que sim, é um pedaço de mão que se quebrou. Na prática, esse idólatra considerou essa mão como um ídolo, tendo que ver um suporte. Mas um outro caso que a pessoa encontrou a mão de uma estátua quebrada sem o suporte, fala Reish Lakish, que a Mishnah concorda com ele, que é permitido te prover dessa mão, porque existe o cancelamento da idolatria automático dessa estátua quando o idólatra percebe que a estátua não tem como se autoproteger. Ei, TV, outra pergunta para Reish Lakish. Ovet Kohavim, Mevatir Avodat Kohavim Shelo Veshel Haviro. Digamos, um goi, o goi A, serviu uma estátua como ídolo. Se ele vem e quebra essa estátua, por exemplo, ele fez o cancelamento da idolatria dessa estátua. É permitido já que o judeu tenha proveito dessa estátua. Ou mais ainda, o goi A serviu esse ídolo, vem um goi B, e ele quebrou esse ídolo. Então, o que o goi B fez foi também o cancelamento. Ele conseguiu cancelar o aspecto idólatra dessa estátua, quebrando a estátua. Ve Israel, não me bater a vontade do Kohavim, já logo do Shoei, o Kohavim do Kohavim. Fala a Mishnah que um judeu não tem esse poder. Se o judeu vai e quebra a estátua do goi, o ídolo dele, a estátua continua sendo um objeto idólatra. O judeu não tem como cancelar o ídolo do goi. Pergunta Rabbi Yochanan para Reish Lakish, Amai, por que não? Teve que a vontade do Kohavim, Shirish Tabra Meilea. Aqui também deveria ter, conforme Reish Lakish, o Bitul automático. Quando o goi vê que o judeu conseguiu quebrar o ídolo dele, ele vai dizer que se o goi não, o Estado não tem como se proteger do judeu, como é que o Estado vai proteger outra pessoa? Então, conforme ele está aqui, mesmo que um judeu foi quebrou o Estado, deveria ter o cancelamento da idolatria desse Estado. E a Mishnah fala que não. Amarabai fala bai shepchassa. Fala bai, o caso da Mishnah não é que o judeu foi e quebrou a estátua. Ele, digamos que era uma estátua de metal, ele pegou um martelo, ele amassou a estátua. Essa é a diferença. Pergunta bichim prassa mai rave. E daí que o judeu amassou a estátua? Que diferença faz se ele quebrou a estátua ou ele amassou a estátua com um martelo? Veatna já disse a Mishnah prassa vabishlochas rambatla. Se um goi serviu uma estátua e depois ele pegou um martelo e amassou a estátua, ele cancelou a idolatria dessa estátua. A partir desse momento, o judeu pode ter proveito disso. Então, que diferença faz se o judeu quebrou a estátua e o cancelamento acontece, ou ele amassou e o cancelamento não acontece? Mas, o seguinte, Anemil de Prasá Oved Kochavim, Abab Prasá Yisrael Lobatla, fala Abai o seguinte, que tem sim uma diferença. Se o goi que serviu esse ídolo foi lá e amassou o ídolo com um martelo, então está na cara que ele fez o cancelamento. Ele desconsiderou esse ídolo, percebeu que esse ídolo não serve para nada. Então o bitulo aconteceu, o cancelamento aconteceu. Mas se o goi serviu esse ídolo, veio um judeu e amassou o ídolo com um martelo, não temos indicador suficiente que o goi fez o bitulo. Ele cancelou a idolatria desse ídolo. Por quê? Num caso que o judeu foi e quebrou a estátua, fala bai, o goi cancelou a idolatria dessa estátua. Diz, se a estátua não se protegeu de ser quebrada, é sinal que essa estátua não serve para nada, não tem nenhuma força. Isso no caso que a estátua foi quebrada. Mas se o judeu foi e amassou a estátua com um martelo, não temos suficiente indicador que o goi cancelou a idolatria dessa estátua, porque pode ser que o goi vai falar com uma desculpa. Deve ser que a estátua não se incomoda em ser deformada dessa forma. Não foi quebrada, não perdeu parte do corpo. Então, a estátua não se importa com a forma, se foi amassada ou não. Então, num caso que a estátua foi amassada, pode ser que o idólatra não cancelou. Ainda considera essa estátua como algo de poder. No caso que a estátua foi quebrada, aí, pode ser que a Mishnah concorda com o Reish Lakish, que o idólatra fez o cancelamento da idolatria dessa estátua. Assim explica a Bai. Verava Marava discute com a Bai. Leolam ki prasa Yisrael nami batla. Farava pela Torá não faz a mínima diferença se o judeu quebrou a estátua ou amassou. Pela Torá o cancelamento funciona. Farava algo importante. Que se o judeu ele quebra ou amassa a estátua do goi, pela Torá isso não é mais uma idolatria. O goi ele faz o cancelamento, faz o bitul, não considera mais essa estátua para nada. Ela, porém, falava, Gzerá dima magbala veada nevatila. Falava, os sábios decretaram que o judeu não tem o poder de cancelar a idolatria do goi. Os sábios tiveram um receio. Talvez o judeu vai encontrar o ídolo do goi e vai pegar o ídolo, levantar para adquirir para si, para depois quebrar o ídolo e cancelar a idolatria. Se isso acontecer, isso não funciona. Fala Rava a lei que se a idolatria pertence ao judeu, o ídolo passa a pertencer ao judeu, não é mais possível cancelar a idolatria dessa estátua. Se a idolatria pertence ao goi, então, pela Torá, também o goi, também o judeu tem o poder de cancelar a idolatria desse ídolo. Mas, os sábios tiveram um receio, que talvez um judeu vai encontrar o ídolo do goi e vai levantar para adquirir para si, para depois quebrar. E se isso acontecer, não vai adiantar quebrar essa estátua. No momento que o ídolo passa a pertencer ao judeu, ele adquire posse, é impossível cancelar a idolatria desse objeto. Então, por causa desse receio, os sábios decretaram que o judeu não tem a capacidade de cancelar a idolatria do goi, para evitar que ele adquira para si e queira cancelar depois, isso não vai funcionar. E ele vai ter proveito disso e vai se tendo proveito de algo de idolatria. E uma outra pergunta para Reish Lakish. Oved kohanim shevi avanim mina markolis, vechipa ben drachim besratiot, mutarot. Markolis é um ídolo que era uma pilha de pedras. E a forma que os idólatras serviam esse ídolo, eles jogavam pedras na frente dessa pilha. Veio um goi, pegou pedras que tinham sido jogadas para o ídolo, ele pegou essas pedras e asfaltou uma rua. É permitido ter proveito desse asfalto, porque quando o goi pegou essas pedras, ele desconsiderou isso como algo de força, tanto que ele colocou como asfalto na rua, ele fez o bitur, ele cancelou a idolatria dessas pedras, é permitido ter proveito desse asfalto. Já se um judeu pegou as pedras que estavam na frente do Marcolis e colocou no asfalto da rua, é proibido ter proveito desse asfalto. Pergunta a Gemara para a Reis, Amai, por que é proibido? Teve que a Vodat Kuchavim, Shirishta Bram, Eleia. Esse caso é como um caso que um ídolo se quebrou sozinho. Conforme Reis Lakish, se a estátua do ídolo se quebrou sozinha, é permitido ter proveito disso. Porque o idólatra faz o bitur, ele desconsidera isso como ídolo. Então, se um judeu pegou as pedras desse ídolo e colocou no asfalto, também é como se tivesse quebrado o ídolo. Os idólatras vão falar que se essa pilha de pedras não tem como proteger as pedras que são jogadas para ele, então é óbvio que essa pilha não serve para nada. Então vão cancelar a idolatria disso. Por que falar essa breita que é proibido ter proibido o asfalto se foi o judeu quem colocou as pedras do Marcolis no asfalto? Falando a mesma resposta de antes, como disse Rava, que pela Torá o judeu tem como cancelar a idolatria do goi, mas para ali Rabinica não. Como a gente viu, eles tiveram um receio que o judeu vai pegar essas pedras para si, adquirindo, e depois vai querer colocar no asfalto para cancelar a idolatria disso. No momento que essas pedras de idolatria passam a pertencer ao judeu, a idolatria disso não tem como ser cancelada. Ei, tive uma outra pergunta para a Reish Lakish. Ovet kohavim sheshipa avodat kohavim letzorko e veshipuya mutari. Por exemplo, no caso da Asherah, uma árvore de idolatria. Era uma árvore que os idólatras serviam. O goi cortou um galho da Asherah para si. Ele quer usar a madeira. Então, veshipuya mutari, esse goi, ele cancelou a idolatria da árvore e também do galho. Ele cortou o galho para usar a lenha. Então, é óbvio que ele desconsiderou essa árvore como algo importante. Ele cancelou o aspecto idólatra da árvore. É permitido que o judeu tenha proveito da árvore e também do galho. Isso se um goi cortou o galho. Se o goi, ele cortou o galho da Asherah para favorecer a Asherah, ele percebeu que esse galho estava atrapalhando a árvore de idolatria, ele cortou. Então, ele não desconsiderou a árvore como algo de idolatria. Ele desconsiderou o galho como algo de idolatria. Ele avaliou que esse galho estava atrapalhando o ídolo. Então, ele cortou o galho para favorecer o ídolo. Então, continua proibido de ter proveito da própria árvore, mas do galho é permitido. Porque o goi, ele cortou esse galho, desconsiderando esse galho como parte do ídolo, percebeu que esse galho estava atrapalhando o ídolo, então ele desconsiderou, fez o bitur do galho, e é permitido ter proveito do galho. Isso no caso do goi. Ve Israel sheshipa avodat kohavim benetzorko benetzorka i veshipuya asurim. Se um judeu cortou o galho dessa árvore de idolatria, tanto se ele quis usar o galho para si, ou ele quis favorecer essa Asherah, é proibido ter proveito da árvore e também do galho. Pergunta para Reish Lakish, Amai, por que teve que avodat kohavim da Brameleão? Se vem um judeu e cortou o galho para pegar a lenha para si, é como se um ídolo se quebrou sozinho. Os idólatras vão falar que se essa árvore não tem como se proteger desse judeu que pegou um galho para usar como lenha, é óbvio que essa árvore não serve para nada. Então por que é proibido ter proveito da árvore e do galho se um judeu quem cortou? Uma Rabi que derava a mesma resposta de antes, como Rava disse, que os sábios decretaram que o judeu não tem a capacidade de cancelar a idolatria de um goi, nem de um judeu. Então, a mesma resposta diz. E teve outra pergunta. Rabi Yossi Omer, Shohek Vezorel Aruach, ou Metil Hayam. A pessoa encontrou um ídolo de metal, então ele deve pegar esse ídolo de metal, moer e espalhar o pó no vento ou no mar. Amrulo, falam os sábios para Rabi Yossi, Afinas, a Zevet. A pessoa não pode pegar esse pó do ídolo e jogar pelo... Não é no vento, porque o vento vai levar esse pó do metal para um campo, possivelmente. Isso vai servir como adubo. E o pastor diz que é proibido ter qualquer proveito de algo de idolatria. Então, a pessoa não pode moer o ídolo e pegar o pó e jogar no vento, porque isso vai servir como adubo. Pergunta para Reish Lakish: Amai, por que é proibido ter proveito desse pó? Teve que é o do aqui também o Idado vai falar que se esse ídolo não tem como se proteger, foi pulverizado, é óbvio que esse ídolo não serve para nada, ele vai cancelar a idolatria desse ídolo e seria permitido ter proveito do pó. Uma prova contra Reish Lakish: quando a Rahamim que dirá a mesma resposta de antes, que os sábios acreditaram que o judeu não tem a capacidade de cancelar um objeto de idolatria. Continuamos. Ei, teve outra pergunta para Reish Lakish. Rabi Yossi ben Yassian, me fala Rabi Yossi ben Yassian na Braita. Matzat surat drakon, veroshó hatuch, sabe que o vento raio tachó, sabe que serve tachó mutá. A pessoa encontrou uma estátua de um dragão, que era um ídolo da época, mas a cabeça do dragão tinha sido cortada. Pode ser que foi um goi quem cortou e cancelou a idolatria dessa estátua, pode ser que foi um judeu e não cancelou. Mas é permitido ter proveito dessa estátua. Porque temos um sfeik, uma dúvida sobre outra dúvida. Pode ser que essa estátua não foi servida. Pode ser que foi servida. Mesmo se foi servida, pode ser que um goi cortou a cabeça dessa estátua e cancelou a idolatria. Então temos uma dúvida sobre outra. É permitido ter proveito dessa estátua por causa desse sfeik sfeika. Vadai sfeik tachó assur. Porém, se temos certeza que foi um judeu quem cortou a cabeça dessa estátua, é proibido ter proveito disso. A Mai pergunta agora para Reish Lakish por quê? Teve que avadar com Jesus da Ramelé. Aqui também, o goi que serviu esse dragão vai falar que se o dragão não tem como se autoproteger, não tem como proteger ninguém. E cancelou a idolatria dessa estátua. Por que fala a Braita que se um judeu cortou a cabeça dessa estátua, é proibido ter proveito disso? Não há Rami que dirá a mesma resposta de antes, como Rava disse. Os sábios decretaram que o judeu não tem o poder de cancelar a idolatria por causa daquele receio que a gente viu antes. Ele teve outra pergunta. Rebius me fala, Rebius. A fluir a cor de moda que chama e preste a neviar no xeretalem uns anos à frente que é proibido plantar vegetais embaixo na sombra de uma árvore de idolatria, uma xerá. No verão, porque as verduras vão estar desfrutando da sombra dessa árvore de idolatria. Então é proibido deprimir da árvore, é proibido plantar vegetais embaixo da árvore para que desfrutem da sombra no verão. Fala-me-se mais ainda, mesmo no inverno isso é proibido. No inverno, as verduras precisam do máximo de sol. Então a sombra dessa árvore prejudica as verduras. A pessoa não está tendo proveito da sombra da árvore no inverno. Mesmo assim, fala, você é proibido plantar as verduras embaixo da axerá. Por outro motivo. Porque essa axerá vai perder folhas. As folhas vão cair onde as verduras estão. Vão apodrecer e vão adubar a terra. Então a pessoa vai estar tendo proveito das folhas como adubo. Por isso, fala, você que é proibido. Pergunta, mãe, conforme Reish Lakish, por que é proibido ter proveito das folhas? Teve que abordar com o Ramim, gente, da Brahma. Qual é a diferença entre uma estátua que se quebrou sozinha e falou Reish Lakish, existe o bitulo, o cancelamento da idolatria? Ou as folhas da árvore que se desprenderam e caíram da árvore de idolatria? Conforme Reish Lakish, aparentemente, deveria ser permitido ter proveito das folhas. Como se fosse que uma estátua se quebrou. Responde a Brahma, também, que é diferente no caso das folhas. De cara a com o Ramim, Kayemet. Quando uma estátua se quebra, então a estátua se danificou. Então por isso eu falei isso aqui, que existe o cancelamento da idolatria dessa estátua. Mas uma árvore de idolatria que perdeu folhas, a árvore se mantém como estava antes. Nada aconteceu com a própria árvore. Então por isso é proibido ter proveito da árvore e também das folhas. Porque a árvore não se quebrou, então não existe nenhum cancelamento de idolatria aqui. Pergunta, agora viramos a página. Vem a Shipuyan de Ikara Vodat Kuchavim Kaemet Vekatani Letzorkai Asura Vishipuya Mutarim. Pergunta de um caso que a gente viu antes. Tem uma árvore de idolatria e veio um goi e cortou o galho da árvore. Fala, a Braita diz que se o boi cortou o galho para favorecer a árvore, é proibido ter proveito da árvore, porque o goi não cancela a idolatria da árvore, mas é permitido ter proveito do galho. Então pergunta, aqui também a árvore se mantém, a árvore perdeu um galho, mas nada aconteceu com a própria árvore, a árvore não se prejudicou com isso, não é como uma idolatria que se quebrou. E falou a Breita aqui, é proibido ter proveito da árvore, mas é permitido ter proveito do galho. Então qual é a diferença entre os dois casos? Se a árvore perde folhas, é proibido ter proveito das folhas. Se vem um goi e corta um galho da árvore, é permitido ter proveito do galho. Qual é a diferença? Nos dois casos, a árvore se mantém. Fala, minha Ravuna Beder Shomer, fala o sábio. Lefishen Avad Kuchavim Betelad Erech Dilatá. Fala, Ravuna Beder Shomer, tem uma diferença grande. Uma árvore de idolatria que perde folhas, isso é algo 100% natural. Então, não existe nenhum bitur, nenhum cancelamento de idolatria, nem das folhas, nem da árvore. Não veio uma pessoa e arrancou as folhas. É algo natural. É algo 100% normal, então não tem nenhum bitur aqui, nenhum cancelamento de nada. Já no caso que o goi veio e cortou um galho da árvore, isso não é algo natural. O goi poderia não ter cortado também. Então, se ele veio e cortou o galho da árvore porque ele viu que o galho estava atrapalhando a árvore, ele cancelou a idolatria do galho, percebeu que esse galho estava prejudicando o ídolo. Então ele cancelou a idolatria do galho, mas não cancelou a idolatria da árvore. E continua considerando a árvore, ele veio ajudar a árvore cortando esse galho. Essa é a diferença. Continuamos. Agora Rabi Lakish pergunta para Rabi Yohanan. Ken sheberosh ha'ilan shelegdish. Lo ne'enim velo mo'alim. Tem uma árvore que foi santificada para o Bet HaMikdash. Pertence ao Bet HaMikdash, é Egdish. É proibido ter proveito da árvore. Tem um ninho de pássaros nessa árvore. Fala Mishnah em Meila que pela Torá é permitido ter proveito desse ninho. O pessoal pode pegar a madeira desse ninho e usar como lenha, por exemplo. Mas pela lei rabínica é proibido. Sábios disseram? Até que a pessoa não chega a ter proveito da árvore do Bet HaMikdash, vamos proibir a pessoa de ter proveito desse ninho que está na árvore. Mas pela Torá é permitido ter proveito desse ninho. Beroshah shel Asherah yatiz bakaneh. Se um ninho de pássaros está numa árvore de idolatria, leavdil, então a pessoa não pode subir nessa árvore de idolatria para pegar um ninho, porque ele vai estar tendo proveito da árvore como escada. Então ele pode pegar um bastão, ele pode bater na árvore e ter proveito. Então, para isso que a Breta veio dizer, que ele pode bater na árvore, derrubar o ninho e usar a madeira do ninho para o que ele quiser. Então, pergunta deixa aqui para Biohan. Kasaka data Hegon Shabram e Menuetzim, Vekintabaem. Fala deixa aqui para Biohanan. Aparentemente, a Mishnah também se trata de um caso que o pássaro que fez o ninho, ele pegou a madeira para fazer o ninho da árvore. Então, ele, no caso da idolatria, ele pegou madeira da árvore de idolatria para fazer o ninho. E mesmo assim, falar em Mishnah em Meila, que a pessoa pode pegar um bastão, derrubar um ninho para usar o ninho. Ele pode usar essa madeira do ninho que provém da Asherah. Você vê que é permitido. Como o Lishakish diz, que se um ídolo é quebrado sozinho, ou através de um pássaro, o idólatra ele cancela a idolatria dessa árvore. Então, a própria lista aqui, conforme ele viu o Hanan, uma vez que não foi o idólatra que veio e quebrou essa árvore, não tem o cancelamento da idolatria, você vê aqui que mesmo se um pássaro veio e quebrou a madeira da árvore para fazer o ninho, é permitido ter proveito da madeira do ninho. Porque existe o cancelamento da madeira desse ninho. Então como ele viu o Hanan vai responder? Ah, mas quem é que onde aí tem de ser minha alma, vê quem está no bem. Fala em Rabi Yochanan que esse não é o caso dessa Mishnah. O pássaro não pegou a madeira da árvore de idolatria. Ele pegou a madeira normal e fez um ninho em cima dessa árvore. Então a madeira não é madeira de idolatria e por isso é permitido ter proveito desse ninho. Mas fala em Rabi Yochanan que se o pássaro pegou a madeira da árvore de idolatria e fez um ninho, é proibido ter proveito disso, porque não foi o idólatra quem veio e cancelou a idolatria dessa árvore, foi um pássaro. É como o cérebro se quebrou sozinho. Dei caname deitane. Fala a Gemara que parece como Rabi Yohanan. Por quê? Deitane gabeigdesh. Loneni velomoalim. O princípio da Mishnah diz no caso da árvore do Betamigdash, que se tem um ninho lá, pela Torá, a pessoa pode ter proveito da madeira desse ninho. Pela lei rabínica, não. E a Mar Bishlama de Aitetzim é a Maina de Ketane Gabegdesh, Lonenim, Velomalim, Lonenim de Rabanan, Velomalim de Oraita, de Alokdish. Tudo bem, se Rabi Yohanan tem razão. O pássaro não pegou a madeira da árvore do Egdesh para fazer o ninho. Então é uma madeira laica. Por isso fala a Mishnah que pela Torá a pessoa pode ter proveito dessa madeira do ninho. Pela lei rabínica, não. Mas, se ele quis, tem razão que o pássaro pegou a madeira da árvore do Betamigdash. Então, essa madeira foi santificada. Então, deveria ser proibido ter proveito dessa madeira pela Torá. E ele já não disse isso. Então, parece realmente da Mishnah como Rabi Yohanan. Falam aqui, não tem prova. Mide ilha, acha begidulim, abaim na harmika na esquina, becaçava el mila begidulim. Falam aqui, podemos explicar a Mishnah como o Rishna quis. O caso da Mishnah pode muito bem ser o seguinte: tinha uma árvore pequena, digamos, que foi santificada para o Beit HaMikdash. Então, essa Mishnah sustenta que essa árvore, a madeira e todos os componentes dessa árvore, nesse momento, se santificaram. Mas o que a árvore vai produzir depois não é santificado. Se a pessoa santifica uma árvore conforme essa Mishnah, então todos os componentes dessa árvore se santificaram. Mas se nasce um novo galho nessa árvore, depois da santificação, esse novo galho é laico. Então, falando, né, podemos explicar essa Mishnah como Reish Lakish, que o pássaro pegou a madeira da árvore do Beit HaMikdash, mas pegou um galho que tinha crescido depois da santificação. Esse galho não é santificado. Por isso falou a Mishnah que pela Torá é permitido ter proveito desse ninho, pela lei rabínica não. Para que a pessoa não chegue a usar a própria árvore. Mas, pelo menos, não tem uma prova contra deste aqui, dessa Mishnah. Então, para complementar, no caso da xerá, da árvore de idolatria, se a pessoa serve essa árvore se proíbe para o judeu ter proveito. E é proibido ter proveito também dos novos galhos que essa árvore vai produzir no futuro. Conforme essa opinião da Mishnah, no caso do Egdesh, quando a árvore é santificada, somente o que fazia parte da árvore naquele momento se santifica, o que vai crescer depois não. Mas no caso da árvore de idolatria, todos concordam que tudo que cresce depois também está proibido. Fala Rabi Avó, Rabi Yohanan. Fala Rabi Avó em nome de Rabi Yohanan, uma outra resposta para a pergunta de Reish Lakish. Reish Lakish perguntou, como a gente viu, que se um pássaro pega a madeira da árvore de idolatria, parece da Mishnah que a pessoa pode pegar um bastão, bater na árvore, pegar um ninho e usar. Isso vai como Reish Lakish, porque conforme Rabi Yohanan, uma vez que não foi uma pessoa quem quebrou essa árvore de idolatria, não tem o cancelamento da idolatria, parece como Reish Lakish, que existe o cancelamento automático da idolatria dessa árvore, uma vez que o idólatra vai falar que se a árvore não tem como se proteger de um pássaro, a árvore não serve para nada. Então, se a gente vê da Mishnah que a pessoa pode pegar um bastão e usar esse ninho que vem da árvore de idolatria, se vê como Reish Lakish. Fala Rabi Aval, que essa não é a explicação da Mishnah conforme Rabi Yohanan, mas Yatiz, Yatiz, Befruchim, que a Mishnah veio dizer Yatiz, a pessoa pega um bastão, é para pegar os pássaros. A Mishnah veio dizer que a pessoa pode pegar os pássaros que moram nesse ninho, mesmo que o ninho foi feito com a madeira da árvore de idolatria. Mas fala Rabi Aval, que a conforme Rabi Yohanan, a Mishnah não diz que é permitido usar o ninho. Porque Rabi Aval concorda com o Reish Lakish que a Mishnah se trata que o pássaro pegou a madeira da própria árvore de idolatria. Amar bem, Rabi Yaakov, Rabi Irmiah, Bar Tachlifa. Fala Rabi Yaakov para Rabi Irmiah, Bar Tachlifa. Asbir Allah, eu vou te explicar esse assunto. Befruchim kan vekan mutarim. Tanto no caso da árvore do Beit HaMikdash, ou Leavdi no caso da árvore de idolatria, a pessoa pode pegar o pássaro que mora nessa árvore e pode pegar para si. Os pássaros não estão proibidos. Bebetzim kan vekan asurim. No caso dos ovos é diferente. Uma vez que os ovos dependem do ninho, Então, os sábios proibiram que a pessoa tenha proveito desses ovos. Tanto ovos que nascem numa árvore do Betamidash ou na árvore de idolatria. Uma vez que os ovos são dependentes da árvore, são secundárias à árvore, os sábios disseram, não use esses ovos para que você não chegue a usar a árvore. Faravashi complementando que no caso de pássaros que não sabem voar, esses pássaros também dependem da árvore, então a pessoa não pode ter proveito também desses pássaros. Somente com relação a pássaros que sabem voar, não dependem da árvore, a pessoa pode pegar para si. Começamos lá a Mishnah. Amotze kelim ve'alem tsurat chama, tsurat levana, tsurat dracon. A pessoa encontrou um utensílio que tem um sol desenhado, ou uma lua desenhado, ou um dragão. E o Lichem leva a mela, falta na cama, a pessoa tem que pegar esse utensílio e jogar no mar morto, tem que se desfazer disso. Porque era comum que os idólatras serviam esses desenhos nos utensílios, então se avalia que é um objeto de idolatria, a pessoa não pode ter proveito. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, fala Rabban Shimon ben Gamliel, Shalom Mechubadim Asurim, Shalom Mevuzim Mutarim. Se o utensílio com esse desenho é um utensílio luxuoso, então não tem aproveito disso. Mas se é um utensílio desprezível, pode ter proveito disso. Porque fala Rabban Shimon ben Gamliel, por padrão, o idólatra não serve um desenho num utensílio desprezível, somente num utensílio muito valioso. Fala Gamera, lembra de Lehanio de Palachileu? Lembra de Lop? Pergunta Gamera, você quer me dizer que os idólatras só serviam essas três formas? O sol, lua ou um dragão? Outras formas não? Urmini, perguntamos. A Shochet de Shum Yamim. Um caso é que a pessoa abateu um animal num ritual idólatra. Ele abateu o animal em nome dos mares. Leshum Nearot, em nome dos rios. Leshum Midbar, em nome do deserto. Leshum Hamá, ou do sol. Leshum Levaná, da lua. Leshum Kohavim, das estrelas, o Mazalot, os astros. Leshum Michael Saragador, em nome do anjo Michael. Leshum Shilshul Katan, em nome de um verme pequeno. Harerun Zifrevetim, a pessoa bateu o animal em nome disso, num ritual idólatra, é proibido ter proibido esse animal. Esse animal passou por um ritual idólatra, se proibiu. Então eu quis ver aqui que os idólatras serviam todas as coisas, não só o sol, a lua e um dragão. Amarabai fala bai. Miflach lechol de mashki repalche. Meitzer, o maflechane tlata de shchiv e tzaire leu palchilão, lemidelchinan lenoi be'arma abdelão. Responde a bai o seguinte. Realmente, os idólatras serviam várias formas. O que a Mishnah quer dizer é que para o idólatra desenhar uma forma para servir para a idolatria, a lista é mais limitada. Somente essas três formas, o sol e a lua e um dragão, são formas que eram comuns do idólatra desenhar um utensílio para servir o ídolo. As outras formas, a lei é diferente. A pessoa encontrou um utensílio com o desenho de um mar, por exemplo, ele pode usar esse utensílio, porque não era nada comum que isso era servido como idolatria. Então, a gente avalia que esse mar foi desenhado no utensílio para decorar o utensílio, para embelezar, não para motivos idólatras. Rav Sheshet, ele tinha o costume de compilar braitot, que eram difíceis de entender. Ele ia para o Betamidrash e falava uma braita para os sábios lá decifrarem. E uma dessas braitot era a seguinte: Kol ha-mazalot mutarim, chutz mi-mazal chama ve-levana. Vamos traduzir a braita, depois a Gemara vai explicar. Todos os astros são permitidos, com exceção do sol e da lua. Todos os rostos são permitidos, com exceção do rosto de um ser humano. Todas as formas são permitidas, com exceção da forma de um dragão. Não está nem nada claro, parece uma charada. Todos os astros são permitidos, com exceção do sol e da lua. Sobre o que a Breta se refere? E aí, uma Beuce, talvez a Breta se refere em desenhar? Só é proibido desenhar o sol e a lua? E Beuce, qual é a Mazalot Mishari? Se isso que a Breta veio dizer, não pode ser, porque é proibido desenhar qualquer astro. E aqui, como falou o Pasuk, Lotasun Iti, Lotasun Kedmut Shamashai, Shemeshamshim Lifanai Bamaro. Já foi ensinado que é proibido desenhar qualquer astro. Ela pshita bemotzei. Então tem que ser que o princípio da breta, pelo menos, se trata que a pessoa encontrou um utensílio com o desenho de um astro. Ele pode usar esse utensílio com exceção do sol e da lua. Porque, de tratar como a nossa Mishnah disse, a motzei kilim velei tzurat chamal lebanat tzurat lebanat tzurat telecom, e ele rei na mela. A pessoa encontrou um utensílio com um desenho de sol, da lua ou de um dragão, jogue no mar morto, é proibido usar isso. Pergunta, e bemotzei e metziata? Então, se a breta se refere a utensílios, como você vai explicar a próxima parte da breta? Kula partzufot mutarim, chutz partzufadam. Todos os rostos são permitidos, com exceção do rosto de um ser humano. Ibe motze partzufadam, yesur. Se é um utensílio com o rosto de um ser humano, é permitido usar esse utensílio. Matnan, fala a nossa Mishnah, motze kilim velem tzurat hamat, tzurat levanat, tzurat drakon. Nós temos já disse que se o desenho tem a forma de um dragão, não use isso. Se der outra forma, de um ser humano, é permitido usar. Então ela precisa de você, então tem que ser que essa parte intermediária da breda se refere. Aparentemente, uma pessoa que quer desenhar, ele pode desenhar qualquer forma, qualquer rosto, com exceção do rosto de um ser humano. Como disse, Ravuna Bredrevushu. Pergunta, e Belsei, Maceifa? Então, se essa parte intermediária se trata da pessoa que vai desenhar, como você vai explicar a próxima sessão da Braita? Koratsunot mutarot, chutzitsurat drakon. Todas as formas são permitidas, com exceção da forma de um dragão. Vem Belsei, se a lei é com relação à pessoa que quer desenhar, tsurat drakon, miasir. Não é proibido desenhar um dragão. Beaktin, como fala? Lotasoniti, eloekese, eloezav. Hanein, Tzurat Drakon, não é proibido desenhar os astros, mas não um dragão. O dragão não é um astro. Então, Elapshita Bemotzei, não tem que ser que essa parte se trata da pessoa que encontrou um utensílio. Ele encontrou um utensílio com qualquer forma, ele pode usar, com exceção da forma de um dragão. Do que Tzurat Drakon falou, nossa Mishnah, Motzei Kirim, Valen, Tzurat Hamah. Então, pergunta, Reisha Vesera Bemotzeu, Metziata Beuse, o princípio da breta e o final se trata da pessoa que encontrou um utensílio, o princípio menciona a forma de um sol, da lua, e o final a forma de um dragão, e a parte intermediária que menciona o ser humano se trata da pessoa que quer desenhar? Não tem muita coerência. Amarabai, Reisha Vesera Bemotzeu, Metziata Beuse, fala bem realmente mesmo que não tem muito nexo essa explicação da breta. Rava Amara fala diferente. Kula Bemotze. Toda a breda se trata de utensílios. O Metziata Rabi Uda, e a parte intermediária que menciona o ser humano, vai como a opinião de Rabi Uda, Detenha fala a breda. Rabi Uda Musif Avdmut Menika Vesar Afis. Fala Rabi Uda, que também se a pessoa encontra um utensílio com a forma de uma mulher amamentando, ou de um ministro, então eram formas que eram servidas como idolatria, e é proibido ter proveito disso. Essa forma da mulher amamentando é uma referência a Havá, que amamentou o mundo inteiro, foi a primeira mulher. Sarafis, Hashem Yosef, Sarah Mefis, Kolam Kulo. E essa forma do ministro é uma referência a Yosef, que era um ministro do Egito, e sustentou todo o mundo naquele momento. Complementa que a maravilha de Naked Griva Vekakai. Isso que a Bíblia disse que se tem um utensílio com o desenho de um ministro, é um sinal de idolatria. É só se esse ministro está medindo a safra com um instrumento. Esse era o formato que os idólatras serviam. E com relação à mulher, é só se a mulher está na prática amamentando. Esse é o desenho. Então isso, nesse caso, é a primeira interpretação do utensílio fala Biuda. Da parte intermediária da Braita, que menciona o ser humano, falava, se refere a isso. É um utensílio com a forma de um desenho de um ministro ou de uma mulher amamentando. Como disse a Biuda. Isso fala que a Gumará... Paramos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos ver mais sobre essa proibição de desenhar algumas coisas. Com muito mais, amém, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.